no Informativo Dom Bosco. Mulher em Pauta.
É isso aí, meu povo. Hoje é o quadro Mulher em Pauta e eu vou falar para você sobre pensão alimentícia. Com certeza você já ouviu falar, né? É uma obrigação legal prevista que tem como objetivo garantir o sustento de pessoas que não têm meios próprios para se manter. E o número de processos relacionados à pensão alimentícia vem crescendo, viu? Desde 2020 aqui no Brasil. E para falar um pouquinho sobre esse assunto, a gente recebe agora aqui ao vivo no nosso estúdio o Leonardo Vieira, ele que é advogado e professor universitário com atuação nas áreas de direito da família e sucessão patrimonial. Doutor Leonardo, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Informativo Dom Bosco.
Olá, Roberta e ouvintes, bom dia. Uma honra e um prazer estar aqui contribuindo com informação.
Muito obrigada. Doutor Leonardo, primeiro, né, como que é calculado esse valor da pensão alimentícia, né? E quem realmente tem direito à pensão?
Certo. Vamos lá. Essa é uma excelente pergunta porque é uma dúvida comum Sim. entre as pessoas. E antes de pensar no cálculo, só queria ressaltar que a pensão alimentícia, ela não é um favor. Ela é um direito e uma obrigação para quem paga.
Uhum.
É, a pensão alimentícia, ela principalmente, ela serve para sustentar o seu filho. Então, por isso não é um favor, é a sua responsabilidade primordial.
É responsabilidade antes de qualquer coisa.
Antes
né?
de qualquer coisa. Então, além do filho, a mulher ou ex-mulher também, em alguns casos, tem direito de pedir uma pensão alimentícia para ela. Então, a gente vê e a gente acompanha alguns processos nesse sentido, sou advogado de várias mulheres nesse sentido, de que ela abdicou da carreira, abdicou da vida profissional para se dedicar à família e nada mais justo do que um alimentos compensatórios, né, para tentar desfazer um pouco esse prejuízo que ela teve profissional e agora ela não pode se sustentar.
Então a pensão não é só para criança,
não é
também para mãe.
Exatamente. Esse é o primeiro ponto que a gente começa a desmistificar.
Uhum.
Né? A pensão que normalmente se conhece e é difundida é a pensão para as crianças.
Sim.
Ela existe desde da gravidez, que chama alimentos gravídicos. Então você não precisa, esse é outro ponto importante, você não precisa esperar nascer o filho para pedir pensão alimentícia. Ele já pode pedir durante a gestação. E aí quando ele nasce, ele transforma-se automaticamente em pensão alimentícia. Até os 18 anos. Ou até os 24, se nesse intervalo entre 18 e 24, o jovem estiver estudando.
Entendi.
E o valor, né?
E agora, como que ele é calculado, né?
Pronto. Esse valor, ele é calculado a partir... Engraçado que não tem na lei, nenhuma legislação no Brasil define qual é o percentual exato e qual é o valor exato.
Uhum.
Todos os juízes no Brasil, eles levam em consideração dois pontos muito importantes.
Sim.
O primeiro, a capacidade de quem paga os alimentos e o segundo, a necessidade de quem recebe. Então, muitas vezes é fácil, né, comprovar a necessidade de uma criança. Muitas vezes você consegue comprovar vários gastos, mas a pessoa não tem capacidade de pagar uma pensão devida. Então,
uhum.
esses dois pontos é levado em consideração. Geralmente, gira em torno de 30% de um salário mínimo, se a pessoa estiver desempregada, ou do que a pessoa ganha. Mas isso é uma média, não é uma regra, porque não está previsto em lei. Cada caso deve ser analisado pelo juiz com base nesses dois pontos que eu falei.
Isso eu falar uma coisa interessante. E no caso que o pai está desempregado, como é que ele vai pagar? Porque todo mundo pensa logo assim, mas ele está desempregado, como é que eu vou atrás de uma pensão? Se nem ele tem trabalho, o meu esposo, ou então meu ex-esposo, no caso.
Sim. Roberta, isso é um ponto interessante, porque a gente está pensando numa família que teve ali a sua necessidade de se divorciar, de se separar, e aí a gente está cobrando uma responsabilidade do pai, geralmente que paga, não é só o pai, às vezes pode ser a mãe também, mas em 90% dos casos é o pai que paga. E a gente não imagina a quantidade de ações malévolas que existe por trás disso. Tem gente que pede demissão do emprego como escudo para não pagar uma pensão alimentícia.
Nossa
devida.
Senhora.
Né? E aí vai para a informalidade e tal. Demissão do emprego ou desemprego não é desculpa para não pagar pensão. Se ele não tem como comprovar renda, e hoje em dia a gente tem várias formas de buscar comprovar a real capacidade financeira dele através de extratos bancários, da quebra do sigilo bancário, da quebra do sigilo fiscal, de buscas em CPF, CNPJs, enfim. Mas se ainda assim ele estiver realmente desempregado, ainda assim o juiz pode condená-lo e condena sim ao pagamento de pensão alimentícia. E aí ele vai atrás de pagar o que é devido, geralmente em torno de 30% do salário mínimo, que atualmente gira em torno ali de R$500. Então ele sabe que durante o mês ele vai ter, ele como uma pessoa maior que colocou um filho no mundo, vai ter que se virar para conseguir um emprego, e ainda que na informalidade, e pagar o valor devido pela justiça imposto pelo juiz. Então desemprego não é desculpa para não pagar a pensão alimentícia.
Certo. E outra coisa que eu lhe perguntar, com quantos dias de atraso a mulher pode entrar na justiça para poder cobrar a pensão alimentícia? Às vezes atrasa um mês, aí diz, não, é porque ele não tinha dinheiro, porque tem mulher também que às vezes é um pouco conivente, né? Não vai muito atrás. Aí, não, ele está desempregado e sim, tal, mas aí atrasou um mês, atrasou o segundo, qual que é o momento que a mulher, não, agora eu preciso entrar na justiça porque o negócio está ficando complicado.
Olha, a gente não precisa acontecer um problema. Uhum. Maior, porque a gente parte do princípio que pensão alimentícia ela é um valor mínimo para a sobrevivência do menor. Então, se não tem alimentos, se não tem roupa, se não tem moradia, a gente vai esperar acontecer o que para ir para a justiça? Então não precisa esperar nada, você imediatamente, a partir do primeiro dia de atraso, você pode sim buscar seus direitos na justiça. E muitas vezes, Roberta, a gente fica com essa sensação de que a mulher pode ser conivente e tal, mas ela está tão sobrecarregada, sim, porque todas as funções domésticas, do lar ali, da criança e tudo mais, fica nas costas dela, e a única coisa que a pessoa tinha que fazer era depositar um dinheiro, e ainda assim ela não faz, e ela tem que fazer o serviço que era paterno, além do serviço materno, além de ter que buscar as obrigações que era para ele pagar e ele não paga, então é muita coisa para ela. Então é difícil se colocar na pele dela. Procure um advogado, procure a justiça, procure seus direitos e vá atrás do que você tem direito. Não é um favor, não é um favor. Não precisa ser conivente com o atraso de pensão alimentícia.
E como você falou, né? A mulher já tem tantas obrigações para pensar na hora, que às vezes quando ela pensa, não, eu tenho que entrar na justiça para cobrar a pensão alimentícia. Meu Deus, mas eu não tenho dinheiro para pagar um advogado. Ou então vou atrás da defensoria pública. Mas é muita burocracia, porque eu acho que a mulher já imagina todo esse, sim, mundo, e só que ela já está tão sobrecarregada com a criança que ela diz, não, eu vou esperar, talvez semana que vem ele pague.
É uma via crucis, né? Na verdade, assim, Roberta, a Defensoria Pública ela presta um serviço excepcional. A Defensoria Pública é um órgão público que presta assessoria jurídica, então você pode procurar. Agora, eu tenho vários colegas defensores públicos que são profissionais exímios, mas, assim como todo serviço público no Brasil, a gente tem que falar a verdade. Ele não tem, ele não consegue dar vazão à quantidade de procura. Assim como é o SUS, assim como é a educação, assim também como é a justiça pública no Brasil. Então, assim, por exemplo, escritório de advocacia, como o meu escritório, eu atendo pessoas do Brasil inteiro, através do digital, através de entrar em contato comigo pelo Instagram, e a gente consegue organizar esse momento tão difícil para a mulher e entrar com a pensão alimentícia, mesmo em outras regiões que não seja Fortaleza ou região metropolitana. A gente tem processos em todos os estados do Brasil, do Rio Grande do Sul. Ontem eu estava na audiência em Mato Grosso, aqui, mas o processo todo online, é eletrônico, né? É online, então a gente consegue fazer isso.
Doutor Leonardo, e aí quando a gente se depara com a situação de que o pai não registrou a criança, sim, aí a mulher fica na dúvida, será que mesmo assim eu tenho direito ou não à pensão alimentícia? Como é que fica nesses casos?
É uma dificuldade a mais, mas não quer dizer que não tenha direito. Olha, quando a gente entra com um processo de pensão alimentícia, como a pensão alimentícia fala de não só alimentos, mas principalmente alimentos e outras necessidades, a gente tem que pedir com urgência. Quando a gente tem um documento que o nome do pai consta no documento, eu consigo provar para o juiz de cara, né? Uhum. Assim que ele pega o processo, ele vê o documento oficial e diz, esse cara é o pai dela, da criança. Então, eu posso cobrar dele. Quando não tem esse registro, eu tenho que fazer provas de outras maneiras ou fazer primeiro um reconhecimento de paternidade, se a pessoa voluntariamente quiser reconhecer, ou entrar com um processo em paralelo de investigação de paternidade.
Nossa.
Através de DNA, através de testemunhos, através de fotos,
mas,
enfim.
Mas enquanto isso, os gastos vão acontecendo. E
por isso que não se pode demorar para pedir a pensão alimentícia. A partir do momento que você sentir a necessidade, você tem que buscar. Quando é que eu sinto a necessidade? Quando a pessoa não paga.
Uhum. Doutor, e o pai, ele tem como exigir algum recibo do que é gasto com a pensão alimentícia, para saber se aquele dinheiro está sendo realmente indo para a alimentação da criança? Tem como pedir isso ou não?
Excelente pergunta. Essa também é uma dúvida que paira, né?
Uhum.
Isso não existe. Na legislação não tem nenhuma, no ordenamento jurídico não tem nenhum dispositivo que obrigue a mulher a prestar contas. Inclusive, existe uma ação específica, que é uma ação de exigir contas, que alguns homens entram para poder exigir essa prestação de contas, e ela não se desenvolve.
Uhum.
Por quê? Porque a administradora desse valor é a mãe, que é a responsável pelo filho. Então, você tem a obrigação, o devedor de alimentos tem a obrigação de pagar os alimentos. Ele paga os alimentos e a mulher vai administrar da maneira correta. É uma falácia, é uma imaginação equivocada, embora haja exceções, a gente está falando da regra, mas é um pensamento errado que você vai pagar R$500 de pensão alimentícia e vai imaginar que a mulher está passeando no shopping ou fazendo escova no cabelo.
Entendi.
Então, não existe isso. Ela está com a criança chorando, precisando de comida, precisando matricular em colégio, precisando de roupa, precisando de lazer, porque pensão alimentícia também envolve lazer, e uma série outros de gastos. Então, não tem como ela usar R$500 para se divertir.
Verdade. Então, Leonardo, a gente já está chegando aqui na fase final, mas tem aqui uma pergunta que muita gente, pode ser a dúvida de muita gente também. Se o pai, por algum motivo, desaparecer, não dá notícia, sumiu do mapa. E aí, a pensão, ela pode ser cobrada pelo, então, ex-sogro ou ex-sogro? Os pais desse pai podem, os avós podem se responsabilizar por isso ou não?
Roberta, hoje só trazendo perguntas difíceis.
Só bomba.
É isso aí. Que bom, porque é a dúvida de muita gente. A pensão avoenga, ou seja, dos avós, ela existe, ela tem previsão legal, ela só não pode ser cobrada diretamente. Como assim diretamente? Você não pode entrar com processo contra os avós sem ter entrado com processo contra o pai antes. Tem mecanismos legais e judiciais de localizar uma pessoa que está desaparecida. Então, a gente vai vasculhar. Hoje em dia, a gente consegue até com artifícios como iFood ou Netflix. Ele tem que fazer um cadastro para saber onde está. E lá ele indica o endereço.
Uhum.
Né? Espero que quem esteja ouvindo esteja usando isso como fuga. Mas a gente tem outros mecanismos. E aí, não encontrando ou não sendo possível pagar o que é devido, a gente consegue cobrar dos avós. Agora, detalhe. Não são só os avós paternos. São os quatro avós que, se vivos forem, obviamente,
sim,
serão chamados ao processo para pagar aquela pensão alimentícia.
Nossa senhora, acaba sobrando pro vô e pro avó,
sim,
né? Doutor Leonardo, a gente está chegando aqui ao fim da entrevista, mas antes queria que o senhor deixasse suas redes sociais, quem quiser saber um pouco mais sobre o seu trabalho.
Certo.
De repente, né, tem aí na pauta, na vida, está passando por esse momento, quer entrar na justiça com uma pensão, quais os contatos, como falar com o senhor?
Roberta, a gente consegue um contato comigo facilmente através do Instagram. Meu Instagram é @advogado.leonardovieira. Lá você consegue falar comigo tanto diretamente por mensagens ou clicando no linkzinho que tem na bio, vai cair no meu WhatsApp. E aí a gente consegue conversar diretamente e entender melhor o seu caso e criar uma estratégia específica para você. E só lembrando para as suas ouvintes, para os seus ouvintes, que pensão alimentícia cobrada verbalmente, ela não tem força judicial. Um acordo verbal não tem força judicial. Leve os seus acordos para a justiça. Após homologação, a gente pode cobrar. Alimento atrasado de acordo verbal, a gente não tem como cobrar. Então, fiquem atentos a isso, tá bom?
Tá bom,
então.
Me busquem
se precisar.
Conversamos com o Dr. Leonardo Vieira. Ele é advogado e professor universitário com atuação nas áreas de direito da família e também sucessão patrimonial. Mais uma vez, muito obrigado. Um bom dia, um bom trabalho.
Bom dia a todos.